Pessoal, hoje nós queremos começar uma série nova aqui no Exit, uma série chamada Sob Medida. Eu quero convidar você para ler a Bíblia junto comigo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Você pode acompanhar comigo aqui no telão, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, ou se você quiser acompanhar a tua Bíblia aí. Eu leio a versão NVT, a versão que eu leio aqui é a NVT. Vamos lá? O texto fala assim, Paulo falando à igreja de Corinto, aos coríntios. Vocês aceitam de boa vontade? Cara, olha só. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhe diz? Mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Mas vocês aceitam de boa vontade isso, pessoal? Que coisa é essa? Olha o puxão de orelha de Paulo aqui, né? Forte. Quero convidar você, vamos orar juntos? Fecha os seus olhos aí onde você está. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de sermos igreja. E sabemos, Pai, que o Senhor tem um projeto grande sobre a vida de cada pessoa aqui, Deus. Pai, eu quero que o Teu Espírito tenha total liberdade para falar, Pai, com cada jovem aqui, com cada pessoa aqui, Deus. Desperta, traz algo novo, Pai. Traz algo novo. Espírito Santo, fala com cada um nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera. Amém. Eu quero pensar que a nossa geração, essa galera, às vezes, ficam buscando formatos para sua fé, sabe? Ficam buscando, assim, práticas melhores de fé. E sabe que essas práticas de fé, eu acho semelhante a alguém que sai fazer uma compra. É como se você fica tentando encontrar coisas melhores para você, que tem a ver com a tua vida. E às vezes as pessoas elas levam a sua vida espiritual dessa maneira, sabe? E sai por aí tentando encontrar alguma coisa, tentando achar alguma coisa diferente. É como se elas estivessem fazendo compras. E de repente elas vêm e acham cada coisa, cara. E vão lá e olham assim, olha, sabão de um pó diferente esse aqui, né? Esse aqui é o Iaterawash. Galera fica fazendo terapia online. Fé que lava a culpa, mas não limpa o pecado. Alívio emocional sem confronto bíblico. Desabafe com uma inteligência artificial e continue exatamente igual. Cara, que louco, né? E os caras ficam... Tá aberto esse negócio aqui, começa a vazar já. E os caras ficam procurando coisas, né? Tô vendo um outro negócio aqui, olha só. Cereal matinal, hein? Cereal matinal de chocolate. O nome desse daqui, ó, é Versicroc. Versicroc. Flocos de pregação com sabor de hype zero contexto. Uma fé crocante, rápida e altamente processada. Alimenta por 10 segundos e depois fome de novo. Sabe o que é? Aquela galera que fica atrás dos influencers, influencer gospel, influencer cristão, nas redes sociais, e se alimenta só com isso. É isso. Inclusive, eu vi um dado bem interessante de uma pesquisa falando sobre isso. É, tem um instituto de pesquisa chamado Nos Outros, e eles pesquisaram sobre os influencers cristãos. E falou o seguinte, 30% dos influencers cristãos, na verdade, é só palavra motivacional. Zero Bíblia. Isso é um dado, tá? Isso aqui não é o pastor querendo, né, falar com você. Não, cara, é um dado do Instituto de Pesquisa. O mesmo instituto falou o seguinte, que 25% de tudo aquilo que influencer cristão fala é política. Que louco, cara. Mas vamos lá, vamos fazer compra, né? O pessoal que foi lá em casa nem viu que estava com essa embalagem, o leite em pó. Orozco Milk. Dose diária de direcionamento cósmico com sabor de espiritualidade. Enriquecido com vibes de alinhamento de chakras. Mano, eu fico de cara, assim, eu vejo o crente que coloca lá no perfil dele, sagitariano. Ascendente em escorpião. Mas sabe o que é esse sincretismo? Sincretismo é essa mistura religiosa. Nos pega. A gente acaba entrando numas vibes assim, sabia? Sem saber. A gente vai pegando práticas espirituais. Olha a outra aqui, ó. Blazap, nome dessa. Blazap, o que que é? Sinta Deus na frequência certa com batidas lo-fi e ambiência celestial. Playlist gospel com sensação de paz espiritual. Eu preciso de música para adorar a Deus. Cara, os caras vão inventando. Tem mais uma lá. Alguém pega para mim a latinha lá? Parece Coca-Cola, né? Parece, né? Não é. É Coca-Cola o nome dessa. Motivação gaseificada com zero renúncia. Mano do céu. Tá, pesou a cesta agora. Cara, parece que essa geração, assim, faz compra, sai fazendo compras, assim, daquilo que espiritualmente é mais interessante. E fica formando, tenta fazer uma fé sob medida. Sabe, aquilo que é mais coerente para a minha vida. É interessante, porque Paulo, ele está falando sobre isso ali para aquelas pessoas. Isso não é uma coisa nova. E Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala, galera, mas parece que vocês embarquem em qualquer coisa. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um fala. Mas é interessante, porque mexe com você, você agarra. E é isso que a gente tem visto. E deixa eu te falar uma coisa, nós estamos entrando num momento geracional, momento de mundo, onde as coisas elas vão se complicar ainda mais, tá? Ainda mais. Eu nunca fui daqueles caras assim de ficar pensando assim, olha, o anticristo, ele vai ser o chip que vai ser colocado na mão do cara, na testa do indivíduo. Mas eu tô super tendencioso a achar que o anticristo, cara. Cara, é a IA. Sabe, eu tô super tendencioso a isso. Você já ouviu falar da IAG? Que é a inteligência artificial geral, que é uma coisa assim que essa é a inteligência artificial que nós estamos lidando hoje, pô, que já é legal, e assim, já é legal. Eu gosto, eu uso bastante, inclusive, sabe? Mas dá para vir uma nova aí que o negócio vai ser muito mais potente. Sabe o que, que as pessoas que eu falo assim, não é qualquer pessoa, não é achismo. Os grandes líderes das empresas de inteligência artificial estão falando sobre essa inteligência artificial que está para surgir. Por exemplo, alguns CEOs, eu trouxe um recorte aqui de alguns CEOs que estão falando sobre isso. O CEO do SoftBank, ele fala assim, ó, é o Masayoshi Son. SoftBank, o que que é? É um fundo de investimento que está por trás de várias das inteligências artificiais que a gente usa. E ele fala o seguinte, olha, a superinteligência artificial evoluirá para a super sabedoria. aí contribuirá para a felicidade de toda a humanidade. Isso aqui não é uma coisa assim que antigamente a gente olhava, né, aquele irmão que falava assim, olha, né, o chip que vai ser colocado, né, e você fala assim, na minha mão não, tá amarrado, capeta. Na minha testa, era na testa, né? É que você é crente mais antigo ainda, amor. Era na testa. Era na testa. Mano, o que os caras estão falando? Isso aqui é citação do ano passado para cá. Sabe o CEO da Google, DeepMind, o britânico, que o nome dele é Demis Hassabis. Inclusive, esse cara é Nobel, tá? Eu não lembro agora se é químico ou física esse cara. Mas é um cara, assim, muito conhecimento. E muito das pesquisas da inteligência artificial que ele faz parte é com o objetivo de trazer cura de doenças. Esse cara, ele está falando o seguinte. Cara, essa inteligência artificial, ele começou falando, há um ano atrás, ele falou assim, ó, dentro de 10 anos, curará todas as doenças. Em janeiro desse ano, ele falou o seguinte, não vai ser 10 anos, vai ser 5 anos. Em 5 anos, a inteligência artificial ela estará tão avançada que irá curar todas as doenças. E assim, vamos falar aqui entre nós? Isso é bom. Puxa, é legal, imagina só. Pô, o cara, câncer. Não, agora a inteligência artificial ali já sabe a cura para o câncer. Que bom. Vai abençoar muitos. Mas por outro lado, assim, cara, dá até um medo. O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, esse cara aqui, ele tem uma cara de mongolão, bicho, eu acho que ele é uma cara de mongolão. É. A OpenAI é a fabricante do ChatGPT, tá? Ele é o CEO do ChatGPT. Ele falou assim, ó, eu vejo um futuro glorioso. Eu vejo glória nisso. Nesse futuro. Mano, deixa a gente assim meio com o pé atrás, né? Cara, o que vai acontecer? Eu não quero deixar você com medo, né? Em relação a todas essas coisas. Mas eu quero trazer uma reflexão sobre a nossa fé e para onde a nossa fé está caminhando. Sabe de que forma que nós estamos construindo a nossa fé? De que forma que nós estamos percebendo o momento que a gente vive? E de que forma que nós estamos incorporando coisas para a nossa fé? E vou te contar uma coisa. Isso daqui parece tudo uma questão assim de montar deuses. Isso aqui que eu estou falando para vocês, essa fé sob medida, parece uma questão assim de montar deuses. E quando eu penso em montar deuses, eu lembro demais do bezerro de ouro. Sabe, eu lembro demais do texto de Êxodo 32. E Êxodo 32, cara, fala sobre essa história do bezerro de ouro. E eu quero convidar você para a gente ler junto e meditar um pouquinho sobre esses textos. Eu tenho certeza que vai falar com você alguma coisa. Êxodo 32, capítulo 32, versículo 1, fala o seguinte. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, Moisés foi para o monte, a Bíblia fala que ele ficou 40 dias lá, e o pessoal lá estava já de saco cheio esperando. Mano, cadê o Moisés? Pô, Moisés não vai vir. E agora? Cadê esse Moisés? E o povo assim não aguentava mais. Por quê? Porque demorava a descer do monte. Esse povo assim, ele se reuniu ao redor de Arão. Você lembra quem é Arão? Arão é irmão de Moisés. Arão, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote ali da parada. Um cara de confiança. Um cara que, versículos anteriores, Moisés tinha falado o seguinte, olha, eu vou, mas se vocês tiverem algum problema, algum BO, vão para Arão. Tudo certo. E Arão disse, né? Reuniu-se ao redor de Arão e disse ao povo: o Arão, toma uma providência aí, mano. Faça para nós deuses que nos guiem. Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá,
para estar aqui sofrendo, parado, estacionado, 40 dias aqui. O que, que nós vamos fazer nesse lugar? E sabe que todo esse texto aqui, ele começa a revelar coisas assim a nosso respeito? Ele está falando sobre esses israelitas que saíram aqui do deserto, melhor, que saíram do Egito, estão indo em busca da terra prometida, que estão parados aqui no deserto, mas ele fala sobre nós também, por exemplo. Cara, olha essa pressão sobre Arão. Essa pressão sobre Arão, ela revela, por exemplo, a nossa impaciência, porque nós somos assim também. Quantas vezes você fica assim, esperando assim, Deus, e você fala, ah, não dá, cara, não dá esperar Deus. A gente não gosta de esperar, a gente não gosta de esperar nada, né? Cara, e quer ver um conselho que dá vontade de, cara, de ir na goela do líder. A hora que o líder fala assim, é, tem que esperar em Deus. Você tem vontade de esperar uma porrada na cara do teu líder. Que esperar em Deus, cara. Por quê? Porque a gente é impaciente. A gente não sabe esperar. Quantas vezes você já viu essa situação acontecendo? Quantas vezes eu já trouxe um conselho? Cara, calma. Calma teu coração. Quer ver então quando você está apaixonado, né? Cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, cara. Calma. Relaxa. Espera em Deus. É como se você falasse, cara, vai lá, corre. É a mesma coisa. Eu acho que tem gente que ouve isso, sabe? Espera em Deus. Aham, tô indo. Amém. Oh, aleluia. Nós somos assim, nós somos impacientes. Cara, quer ver que coisa interessante? Porque o pessoal, ele parece que ele fala de Moisés como se fosse qualquer um. Eles falam assim, ah, também, cara, não sei o que aconteceu com esse Moisés, é como se falasse assim, eu não sei o que aconteceu com esse policial, eu não sei o que aconteceu com esse cara aí, eu não sei o que aconteceu com esse professor, ou seja, alguém que você não conhece nada. Imagina só chegar para o Elisandro amanhã, eu não sei o que aconteceu com esse Elisandro, não sei o que aconteceu com esse cara, eu não sei o que aconteceu com esse Moisés. Mas isso revela também algo interessante, porque nós gostamos de ter referenciais. Nós gostamos de ter referenciais. Nós queremos ter referenciais. Ô, mano, por que você acha que tem tanto influencer hoje, cara, na internet? Por quê? Porque tem uma galera que é sedenta por referência. É sedenta por referência. E é muito louco, porque tem cada nicho, assim, ou seja, tem influencer de tudo. De tudo que você pensar. Tem algum cara que vai estar falando, dizendo que tem autoridade naquilo. Sabe? E nós queremos isso. Nós queremos referências. Nós queremos referencial. Nós queremos seguir alguém. Isso revela isso sobre as nossas vidas também, sabia? Mas vamos lá, vamos caminhar nesse texto aqui. Olha o versículo 2. Versículo 2, ele fala o seguinte. Arão respondeu. Os caras estão ali cobrando Arão, né? Aí Arão responde assim, ó, versículo 2 e 3. Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos. Piazada lá usava brinco, tá? E filhas. E tragam-nos para mim. Alguém tá com um brinco de ouro aí? Alguém? Não? Douradinho? Douradinho? Eu queria fazer um bezerro de ouro com o teu brinco, pode? Não, não precisa, não é brincadeira. Brincadeira. Mano, olha lá, Arão falando assim, ah, vocês querem, é? Não, eu já sei o que nós vamos fazer. Eu já sei o que quer. Quem tem aí brinco de ouro aí, traz. Traz da mulherada, da criançada, traz os brincos de ouro aí, tá? Tragam para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. O que esse texto fala assim com a gente, tá? Eles levaram algo pessoal. E você sabe que isso revela assim, que nós queremos Deus à nossa imagem. Então, nós queremos Deus à nossa imagem. Eu quero que Deus ele tenha algo de mim. Eu não quero aprender com Deus. O convite de Deus, na verdade, assim, a ação de Deus é Deus ele fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus. Mas nós queremos que Deus ele tenha a nossa imagem. É o nosso jeito. É a nossa mentalidade, é a nossa maneira de pensar. Olha que louco, cara. Olha que louco. E é interessante, tiram as argolas das orelhas. Sabe o que é? A gente tem um desejo, sabe, por trocar a voz que a gente ouve. Sabe? A gente quer vozes assim diferentes. Nós queremos vozes que nos apoiem. É isso que a gente quer. Sabe, tira da orelha. Cara, nada na Bíblia assim é em vão, tá? Nada é em vão assim. Não, cara, tira da orelha. Tira da orelha, sabe por quê? Está na hora de trocar quem você ouve. E tudo isso é muito perigoso. O momento que a gente começa a trocar quem a gente ouve. Sabe, a voz de Deus. Nós queremos vozes que falem sobre nós. Que tenha mais da gente, de nós. Olha que louco. Olha o versículo 4, vamos lá. Versículo 4 fala assim, ó. Ele recebeu o ouro, Arão, tá? Eu não acho assim que ele aqui, e a gente vai ver a ação aqui dele fazer esculpir, né, com ouro, como um ourives, né, um artesão. Eu não acho exatamente que é ele. Provavelmente entre toda aquela geração daqueles hebreus ali, deveria ter gente muito habilidosa. E tinha, na verdade. Tá? E tinha. Provavelmente ele escolheu os melhores. Quem é isso? Quem é um bom artesão aí? Pô, traz esses caras aí. Vamos lá, galera. Vamos montar um negócio aqui. E aí ele pegou o ouro de todo mundo, derreteu e trabalhou nele. Trabalhou naquele ouro, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Que louco isso, né? Eu fico tentando imaginar esse texto. E ele fala assim, ó, é um deus de um formato conhecido, né? Por quê? Porque a gente, é difícil, cara, a gente ter um relacionamento com um deus que a gente não conhece. É difícil a gente se relacionar com um deus intangível, invisível. A gente prefere muito mais se relacionar com aquilo que a gente conhece. Que a gente sabe o que é a forma, o jeito, o formato. Não é à toa que eles falam assim, cara, faz algo aí, mas assim, não faz uma obra abstrata que a gente também não vai saber como que é. Faz uma coisa que a gente entende. Porque assim, nós temos uma ânsia, um anseio por conhecer e, inclusive, manipular Deus. A gente tem um anseio por isso. Nós queremos. É por isso que a gente sai fazendo compras de coisas. Porque a gente quer manipular nossa experiência espiritual. É do nosso jeito. Se você parar para pensar, eles estão vindo do Egito. O Egito, ele era politeísta. O Egito, ele tinha vários deuses. Se você fosse numa banquinha comprar uma estatuazinha de Deus lá no Egito, eles tinham várias. Entre alguns que eles tinham lá no Egito, alguns deuses que eram cultuados lá no Egito, eu trouxe 4. A deusa Ísis, que é uma deusa assim, que fala sobre fertilidade. Tinha o deus Ra, eu vou pular ali o ápice. Tinha o deus Ra, que era o deus mais conhecido dos egípcios, que era o deus Sol, que era considerado o deus criador. Ele tem uma cara estranha ali, porque ele tem uma cabeça de águia. Tá? Essa era a cabeça dele, coisa estranha, né? Era o deus criador, tinha o deus Osíris. Sabe o que era o deus Osíris? Era o deus do mundo dos mortos. Por isso que ele tem um aspecto assim meio mumificado. E tinha o deus Apis. O deus Apis, ele tinha um formato de bezerro. Na verdade, assim, quando a Bíblia fala de bezerro, de ouro, na verdade era um touro. Mas como era um touro pequeno, era um bezerro. Mas é um tourinho, tá? Um tourinho. O Apis, ele também era um deus criador. Inclusive, ele tinha um sol sobre a sua cabeça. Esse era o formato. Provavelmente, alguém chegou com uma ideia ali e falou o seguinte: pô, Arão, faz uma coisa que a gente conhece. Eu não sei se você já parou para pensar sobre esse texto. Ele é um texto assim muito estranho, né, na Bíblia, né? Cara, Arão. Imagina só, né, quem é o braço direito do Lisandro hoje, o Tiaguinho, né? Tiago Bíblia. A gente chega pro Tiago. Tiago, eu não sei onde que tá o Elisandro, cara. Faz aí alguma coisa aí pra nós, cara. Não, beleza, tira o ouro aí, galera. Vamos fazer um bezerro de ouro. Na verdade, assim, eles estão vindo de uma terra completamente politeísta. Eles não estavam, assim, com a mentalidade muito, assim, de nossa, como nós estamos pecando. Nós vamos chutar o balde de Deus. Nós vamos estragar o rolê aqui. Não. Cara, então, assim, vamos ajudar esse negócio. Oh, não vamos fazer um Deus assim, tipo o Apis é endemoniado. Mas a gente tira o sol dele, aí a gente faz um negócio assim que, é um animal. Alguns locais, inclusive em Canaã, o bezerro, ele é conhecido por carregar deuses. Há uma teoria que fala que, na verdade, o bezerro de ouro era um simbolismo de que fosse uma alegoria para que Yahvé, Deus, ficasse sobre. É uma teoria, tá? Não é uma, né? Os comentaristas bíblicos não são completamente todos a favor desse pensamento. Mas é interessante a gente pensar sobre isso. E as pessoas, elas estão fazendo isso. E de repente alguém fala assim, é esse cara aí, é o Apis. Mas o texto, ele continua. E ainda no versículo 4, que a gente estava lendo, tem mais uma coisa interessante. Por quê? Porque, e olha só, né? Arão, ele fala para eles, pessoal, terminei o bezerro. Bonito, né? Bonito. Pô, que legal. Então, esse Deus é o Deus que tirou vocês do Egito. É esse Deus? Mas a gente quer o quê? A gente quer conexão. É a nossa ânsia por significado. Vamos atribuir a esse Deus. Vamos atribuir a isso. Você já não viu assim, pessoas assim que elas falam assim, cara, e eu fui lá e fiz uma oração pelo objeto, ou orei com o objeto, e aquele objeto fez o milagre acontecer. O copo d'água, né? O copo d'água. Né? Tome o copo d'água, e daí o cara fica com a fé no copo d'água. Por quê? Porque cria uma conexão. Arão está fazendo isso com as pessoas. Eu sei que vocês querem ter uma conexão, né? Então, esse cara que tirou vocês do Egito. Olha que louco, cara. Versículo 5. Versículo 5 ele fala o seguinte. Fiquem tranquilos que são 45 versículos. Não, brincadeira, pessoal. É até o sexto só. O versículo 5 fala o seguinte. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou. E olha como que a gente vê o sincronismo, né? Aqui o sincronismo não, né? Mas a mistura religiosa das situações aqui. Anunciou, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Esse Senhor é que é Yahvé. Sabe, misturando tudo. Pega isso aí, pega o horóscopo, beleza. Bota junto na cesta. Que é isso daí? É influência, o que é meio, coach, pega junto, pega, coloca na cesta. Pega o bezerro de ouro, pega o bezerro de ouro, coloca na cesta. Mas amanhã a gente vai fazer uma festa, um louvor para Deus. Amanhã a gente vai pro culto. Pega a fitinha de Nossa Senhora, não sei o que, pega, joga ali. Mas amanhã tem uma festa pro Senhor. Caraca, velho. Que louco isso. Isso revela também, cara. Eu vejo que esse entusiasmo do povo... Cara, a palavra entusiasmo é uma palavra legal no grego, tá? Porque entusiasmo no grego, ele vem de uma raiz assim, entelos. Aqui é hebraico, tá? Mas eu já vou separar. Entelos é em Deus. A palavra entusiasmo, a raiz grega, é alguém que é cheio de Deus. Bonito, né? Entelos, cheio de Deus. E essas pessoas aqui, elas estão entusiasmadas. Esse entusiasmo aqui, ele revela uma coisa interessante, cara. Ele revela, assim, que o povo se emociona. E sabe que isso é muito daquilo que a gente quer. A gente quer buscar algo, assim, para se emocionar. Nós queremos experiências que nos emocionem. Nós buscamos isso. Sentiu arrepio. Você está vendo que, cara, está falando de uma geração lá dos israelitas, mas está falando de nós também, velho. da nossa necessidade, da nossa forma de pensar religião, da nossa maneira de querer, sabe, ter experiências espirituais. Que louco isso, velho. O versículo 6, ele fala o seguinte. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, olha só, depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Solta o sertanejão aí, negado. Cara, isso fala também muito sobre o que a gente vê, sabe? A gente quer experiências espirituais para que se voltem à nossa vontade. É aquilo que funciona melhor para nós. Ah, não gosto muito de grupo familiar. Tira. Ah, eu não gosto muito disso. Tira. Ah, eu não sou muito de ler a Bíblia. Tira. Fica só no culto. Tira. Mano, daqui a pouco você tem uma experiência assim que não é experiência com Jesus. Mas você fica mexendo, mudando, aperfeiçoando, melhorando. A partir do teu ponto de vista. E isso revela o quê? Cara, a gente quer validação da nossa forma de viver. Aquilo que é melhor para mim. Por que você acha que tem tanto crente desigrejado? Não, mas é crente. Não, é cristão que não gosta da igreja. Mas é crente. Mas sabe o que quer? Sai fazer a compra. Sabe fazer a montagem espiritual daquilo que dá certo e o que é o melhor para a sua vida. E daí a gente começa a deturpar, cara, Deus. A gente começa a deturpar a nossa espiritualidade. A gente começa a fazer essas coisas assim, cara. Você sabe que o versículo seguinte, versículo 7, olha o que acontece. Porque Deus, ele fala assim, o Senhor diz a Moisés, ih, Moisés, homem do céu. Moisés, rápido, desce lá, cara. Desça do monte. O seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. E, na verdade, todo esse texto aqui, ele está falando sobre nós. Essas práticas aqui, eles revelam muito sobre nós, sabia? É o nosso jeito. Esse texto, ele fala muito sobre o nosso coração. Sabe, a nossa ânsia de buscar referências, a nossa impaciência, a nossa vontade de criar um Deus à nossa imagem, o nosso desejo de ter vozes que nos apoiem, a nossa vontade, sabe, de manipular, a nossa busca de significado, que a gente quer encontrar significado independente, cara, de como. Isso fala muito sobre nós. Você está entendendo isso, galera? É interessante porque a continuação desse texto, eu não vou ler ele inteiro para vocês, mas Deus, ele fala assim para Moisés, Moisés, deu ruim, tá? Essa galera que você trouxe aí, Moisés, não dá, cara. O povinho difícil. Moisés, Deus fala assim para Moisés, vai pro cantinho que eu vou mandar fogo sobre essa galera, e eu vou matar todos eles. E aí, Moisés, você pega e faz uma geração nova a partir de você. E Moisés, ele começa a falar ali com Deus. Não, Deus. Não faz isso não, Deus. Deus, não faz isso. Sabe o que os nossos inimigos, o pessoal lá do Egito vai falar? Eles vão falar o seguinte... O Deus deles tirou eles para matar eles no deserto. Não faz isso, Deus. No versículo 13, Moisés está falando para Deus. E ele continua falando assim. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó. Ó, Deus, você assumiu um compromisso com eles por meio de um juramento que você falou. Eu tornarei os seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei essa terra que eu lhes prometi e eles possuirão para sempre. Então, Deus se arrepende da calamidade. Deus se arrepende da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Sabe o que esse texto revela? Ah, ele revela um Deus que é indeciso? Não. Esse texto revela um Deus que é, cara, é pessoal, é íntimo, é relacional, é um Deus de diálogo. Revela isso para nós. Cara, não é um Deus que está distante, mas é um Deus que ele olha para você diante das tuas circunstâncias, dos seus problemas, das suas dificuldades, e ele se aproxima e fala assim: cara, eu estou junto de você. Fala, eu te ouço. Fala, fala. Você não sabe qual é o meu formato, você não me vê. Eu sou invisível. Mas eu sou de verdade, eu sou verdadeiro, eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Cara, isso daqui fala sobre o nosso Jesus, cara. Isso revela o nosso Jesus. O nosso Jesus é assim. Sabe o que a palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 4, no versículo 15? O texto fala assim para nós, falando a respeito de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós. Ele conhece você, ele sabe quem é você, ele sabe a tua dificuldade. E ele está junto. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. Olha, encontraremos a graça para nos ajudar quando for preciso. João capítulo 15, o texto fala assim para nós, versículo 12. Esse é meu mandamento. Esse é meu mandamento. Ame uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Agora, galera, não é o sincretismo religioso, essa mistura de tudo, essa bagunça, cara, mental. Não. Mas é relacional, sim. Mas é próximo, sim. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Eu sou amigo. Cara, é isso que a gente precisa entender. E a gente fica inventando, cara, cada coisa. A nossa geração, e cada vez mais, vai inventar cada vez mais coisas diferentes. Incorporar cada vez mais práticas diferentes na fé. Cuidado, velho, cuidado, cuidado com essas coisas, cuidado com essas práticas. Quero finalizar falando para você uma coisa: Jesus não é uma fé sob medida, não. Jesus não é uma fé sob medida, mas Jesus é um amor incondicional, sim. Ele te ama, cara, ele te ama. Está na hora de todos nós entendermos coisas e nos afastarmos de coisas. Cuidado quando você sai fazer compra com uma cestinha espiritual por aí. Cuidado com isso. Nossa fé não é uma fé sob medida, não, cara. Não é. A gente precisa olhar para Deus e buscar fazer a vontade dele. Amém?